BooCast, Season 2, Episode 4, All Unities Pay Attention.
Fala galera, como é que vocês estão? Chegando aí para mais um episódio nosso, né? Mais um episódio do BooCast aí, nosso podcast. Na verdade, esse é o quarto episódio da segunda temporada. Todas as semanas vem trazendo pessoas relevantes aqui do mercado digital, empreendedores que a gente considera bastante. Hoje eu tenho o prazer de trazer um grande amigo, o Max Peters, um grande copywriter, um grande empreendedor aí do mercado.
Alô?
Oi, tá me vendo, Max?
Tô, tá meio travado, mas deixa eu ver. Eu tô travando pra você?
Não, tá normal. Tá normal aqui pra mim.
Tá de boa?
Tá de boa.
Show. E aí, Gabriel, beleza?
Bom demais, você?
Bom demais. Com um pouco de friozinho aqui só, mas tranquilo.
Você tá em São Paulo ou você já viajou pra BH?
Não, tô. Eu estou em São Paulo.
Ah, legal. Bom demais. Então, cara, pra gente começar aqui, pra galera te conhecer, pra gente dar início a esse bate-papo, queria que você se apresentasse para quem não te conhece aí, se eventualmente tem alguém aqui na audiência que não conhece o Max Peters. Fala um pouquinho de você, um pouquinho da sua trajetória no mercado, um pouquinho do que você já fez, o que você está fazendo atualmente.
Beleza, eu vou, em vez de contar a história inteira e tal, eu acho que quem quer saber a história inteira, eu até vou subir, eu gravei até um podcast ontem, daí eu vou subir eles depois ali, de algum jeito ali no meu Instagram para ter essa história mais completa lá. E até para não ficar repetitivo para quem já está acompanhando todas essas lives. Então eu não vou contar a história inteira assim. Mas basicamente, resumindo bastante, a gente abriu a primeira agência de copy do Brasil, que foi a Copy Experts. Atendemos tudo que é cliente, até a gente perceber que o melhor lugar para usar copy mesmo era em infoproduto. Lançamos nossos próprios infoprodutos, né, já no final de 2018, começo de 2019. Acabamos lançando aqui no Brasil também o Jason Fleming, que é um grande marqueteiro lá. E desse lançamento, a gente criou um bônus que era para mostrar como qualquer pessoa podia lançar um curso sem precisar ser no marketing digital, sem precisar ficar aparecendo muito, sem ter muito conteúdo, sem ter muita audiência. Isso no final de 2019, a gente acabou lançando um aluno e aluna nossos desse curso que a gente tinha feito com o Jason. E toda essa história meio que acabou virando o que é hoje um método super conteúdo, né? A gente ficou um ano ali. A gente parou de vender nossos cursos por um ano, ficou ali nas surdinas, só usando esse método, né, que ainda não tinha esse nome de método super conteúdo. Passou esse um ano, daí a gente lançou o método super conteúdo, que é justamente o método que a gente usa para lançar um curso online sem você ter que ficar criando muito conteúdo, né, sem ter uma audiência grande. É uma maneira de você lançar justamente ter em um único conteúdo a força que você teria em milhares de conteúdos. Né, uma maneira de entrar rápido no mercado e entrar de uma maneira certeira. E quem tá no mercado aí provavelmente já viu minha carinha aparecendo em anúncios falando desse método.
Que são bem criativos, diga-se de passagem, né?
Tem que fazer alguma coisa diferente, né? A gente sempre pensou sempre de ser diferente, né? Não quero fazer uma coisa só por fazer, a gente quer fazer para ser diferente e fazer bonito mesmo, né? Mas, bom, explicar um pouco melhor sobre o conteúdo, né? Isso que você tinha perguntado.
Sim, exatamente.
Bom, basicamente, a melhor gente explicar é com um contraste, né? O jeito tradicional de você vender um curso online, qual que é o jeito tradicional, o jeito que todo mundo faz? Você vai criando uma audiência, né? Você cria essa audiência criando muito conteúdo, engajando com o seu público, vai fazendo isso por um tempo, né? Vai cultivando ali, plantando. Daí chega uma hora que você faz um lançamento, né? Que são aqueles 3 vídeos de conteúdo, e depois um vídeo final de vendas, você deixa seu carrinho aberto por alguns dias, fecha o carrinho e repete esse processo a cada 3 meses, 4 meses, 2 meses, depende do que você faz. Esse é o jeito tradicional de você vender um curso online. É um jeito bom, óbvio, porque muita gente faz e funciona, só que ele tem vários poréns, né? Tem vários poréns. Um principal é que você demora, né? Demora para você construir uma audiência, para você construir autoridade, para você ter tudo, plantar tudo isso, demora. Às vezes bastante. Assim, tem gente que não gosta de ficar criando conteúdo, né? Tem muitos especialistas que, cara, o trabalho do cara ali normalmente é fazer o que ele faz, é ser o especialista, né? é um médico, o cara, o trabalho dele é ser médico, é um psicólogo, mesma coisa, é um personal trainer, também é a mesma coisa, né? Então muita gente não gosta tanto de criar esse conteúdo. Fora que, assim, o que pra mim, o que que fez a gente meio que criar esse método? O que que fez a gente lançar esse nosso aluno dessa maneira, né? Lá em 2019. A gente tinha prometido que a gente ia lançar alguém do zero a 100 mil reais em um mês. Então a gente sabia que não dava fazer uma forma de lançamento, né? Um lançamento tradicional. A gente sabia que a gente tinha que fazer alguma coisa diferente, tinha que ser rápido. E a gente sabia também que a pessoa não tinha muita audiência, não tinha muito conteúdo, não tinha criado nada disso. Então a gente tinha que ter um jeito de converter alguém que nem tinha ouvido falar da pessoa em cliente numa só jogada, né? Num só conteúdo. Como que a gente acabou fazendo isso? É nesse modelo de que se leva o tráfego para uma página de captura, né? Você captura ali o e-mail da pessoa, na página de captura você vai para uma aula, né? Uma aula que é o super conteúdo, e daí tem toda uma estrutura para você levar ele de não conhece você, não sabe nada sobre você, até ele virar seu cliente. Né? Essa aqui foi a ideia. A gente lançou isso, e nossa meta, que nem eu falei, era fazer 100 mil reais, né, num mês, que já era uma meta bem ousada, né? Ainda mais porque a especialista não tinha tantos seguidores, não criava conteúdo, nem nada do tipo, mas a gente conseguiu fazer 500 mil no primeiro mês. E daí a gente parou e falou, tem alguma coisa aqui. A gente falou, cara, tem alguma coisa nesse negócio. Daí a gente continuou fazendo isso, lançamos mais produtos, lançamos outros especialistas, e a gente ficou nessa durante um ano, né, lançando outros especialistas, até que a gente falou, tá, como que a gente escala melhor esse método? Ah, em vez da gente ficar abrindo uma agência gigante aqui, que não era o que eu queria, vamos ensinar o método para outras pessoas, para se aplicarem nos nossos resultados. E tá tendo resultados muito legais já, mesmo em pouco tempo que a gente lançou em março. Cara, já tá tendo resultados muito legais em vários nichos também, porque a gente tinha trabalhado mais em nichos de oportunidade de negócio, né, de ganhar dinheiro. Mas agora tem tudo que é nicho diferente, já tem resultado. Hobby, tem até software sendo vendido com super conteúdo. Então tá bem massa isso. E basicamente, esse caparazzo é tão sinistro, né? Tem gente que nunca tinha lançado nada de marketing, que não é marqueteiro, e que lança, tipo, em 10 dias um super conteúdo. 10 dias já começa a fazer venda, e vendas boas, vendas escaláveis. É porque a diferença também, porque disso para um outro método, por exemplo, vamos comparar com um outro método que eu acho muito bom, mas que tem alguns problemas. Por exemplo, o método do WhatsApp lá, Meteórico. Né? É um método muito legal porque é muito fácil de fazer. O problema de um Meteórico é que ele é algo que você faz só para uma oferta, né? Para que também é mais para quem já conhece um pouco você. Não é algo tão escalável, né? Porque você está fazendo uma oferta ali para o grupo de WhatsApp. O bom sobre o conteúdo é que é rápido de fazer, rápido de resultado e é algo totalmente escalável. É muito escalável, porque você está pegando alguém que não conhece você, faz a pessoa conhecer você e mostra por que o seu método, né, o seu curso é o que ela precisa para o momento.
Legal, bem, bem, bem interessante. E você falou aí de vários nichos e tal, você falou de um software que está sendo vendido pra, através do super conteúdo, o cara vende tipo, um software de assinatura todo pelo super conteúdo, sem gerar conteúdo, sem nada.
Você conhece essa pessoa, você sabe quem que é.
Qual? O do marketing de comércio?
Não, ele também. Não, mas estava no nosso mastermind, porra. Quem que vende software com super conteúdo?
É o que está usando super conteúdo? O Igor, né? O Igor mais difícil, né?
Porra.
Verdade, porra. Nossa, viajei aqui, verdade.
Eu não vou falar o que eles fizeram, mas eles estão indo muito bem. Eles estão indo muito bem com super conteúdo.
E o legal é que isso quebra um mito muito grande do mercado, né? Que você tem que produzir muito conteúdo, que você tem que estar aí investindo, que muitas vezes as pessoas se afastam do digital por medo disso. Tipo assim, não, cara, eu tenho que produzir conteúdo,
exato,
não é meu
exato.
Vou fazer outras coisas.
E a parada que eu falo assim, não é que, porra, eu sou contra conteúdo, acho que você não deve fazer conteúdo. Não, porra, você pode fazer, eu até acho que é até bom, depois que você começa a vender bastante super conteúdo, eu acho até bom você começar a criar conteúdo para ir engajando mais a sua galera ali. Deixar que ela fique mais com você, né? Criar mais conexão com essa pessoa. Até acho bom. Mas o problema é esse que você falou. A galera fica com medo. A galera não sabe como vender.
ela acha que, puta, vou ter que ficar criando conteúdo pra caralho aqui, não sei o que fazer, que conteúdo eu crio. E gera uma ansiedade e um estresse do caramba. Esse que é a pior coisa. Uhum. Né? Gera uma ansiedade. Quem já tentou ficar criando conteúdo e tal, sabe disso, né? Gera muita ansiedade, estresse. Lançamento, você sabe disso muito bem. Cara, você vai abrir carrinho ali e é tudo, puta, um monte de coisa que você tem que fazer. E é estressante ali, né? A gente fez já lançamentos. E quando a gente fez lançamentos com quem a gente já tava fazendo super conteúdo. Aí a gente falou, vamos testar o lançamento, né? Por que não? Já estamos tendo sucesso com super conteúdo. Não tinha esse nome, né, na época, né? Mas vamos tentar fazer lançamento também. A gente chegou a fazer, mas daí que a gente ficou ainda mais certeiro que a gente não ia fazer lançamento.
Caso aí, achei esse caso interessante. Você fazia o super conteúdo, fez o lançamento. Você pode falar um pouquinho mais de números? E aí a comparação que você chegou a fazer, alguma coisa nesse sentido?
Posso. A gente é uma especialista, é um curso de oportunidade de negócio, né? Que ela dentro do ramo da beleza. E ela antes fazia lançamento, ela é bem nossa de quem usa os métodos para conteúdo, né? Fazia lançamento, teve alguns resultados. Mas começou a ir pior, né? Em vez de melhor, os lançamentos começaram a ir pior. Então ela estava tendo problemas para escalar os lançamentos, e daí ela começou a fazer super conteúdo com a gente. Tá? Daí a gente lançou super conteúdo, ficamos lançando, e daí teve uma hora que a gente falou: ah, tá dando certo com super conteúdo, vamos tentar fazer um lançamento tradicional aqui. Só que até o lançamento tradicional que a gente fez não foi tipo tradicional, a gente quis inovar em várias coisas. E, cara, ficou um lançamento irado. Assim, tava muito da hora. Só que a gente errou muito na precificação. A gente cobrou muito caro pra uma galera que não conseguia pagar. Né? A gente errou totalmente na precificação. E, tudo bem, o lançamento não chegou a dar prejuízo em nada. Mas foi tanto estresse ali, foi tanto... E pensa, a gente tava tocando nessa época 4 super conteúdos. Cara, a gente meio que teve que parar de olhar para esse super conteúdo só para olhar para o lançamento. Toda a equipe só ficou olhando o lançamento. Juntamos toda a equipe só. E esse puta estresse, puta ansiedade. Óbvio, se tivesse dado 10 vezes mais certo, provavelmente a gente poderia ter feito mais lançamentos. Mas assim, foi tanto estresse, tanto tudo. Que a gente falou, não, realmente vale muito mais a pena a gente ficar aqui com super conteúdo, que é low maintenance, né? Você não precisa fazer muita coisa para deixar ele rodando. E funciona, né? Porque enquanto isso, a gente já tava com o nosso e-commerce, né? Que já tava escalando bastante. Então, era legal. Tipo, part-time até. Daí a gente realmente percebeu que, porra, faz muito mais sentido fazer super conteúdo. Pra gente, pelo menos. Não tô falando que é... Mas até quem tem sucesso com lançamento, tem muita gente, né? Que tem sucesso com lançamento, que já tá colocando, pensando, né? E colocando produtos menores... para vender super conteúdo durante todo o tempo, né? E depois fazer lançamento também.
Legal. Bem, bem, bem foda isso, cara. E já entrando numa questão que geralmente é a dúvida da galera, a gente está passando aí a questão do super conteúdo, que eu acho uma das ideias mais fantásticas da atualidade aí do marketing digital, né? Que vai dar contramão de tudo que era dito até então. Para quem está começando agora, vamos lá, para o cara que quer fazer ali seus primeiros 10k e depois partir para os 100k, se fosse você, o que você faria aí hoje para você sair do zero e chegar aí nos seus primeiros 10 ou 100k de faturamento?
Boa, boa, eu gosto dessa. Assim, né, pensando que você não é um especialista, né, que você não tem uma especialidade de você ganhar dinheiro com essa especialidade, se você é tipo um garoto, você está querendo começar no marketing digital e ganhar dinheiro de algum jeito, né, digamos que eu tivesse essa situação, perdi todos meus contatos, perdi minha credibilidade, etc. O que, que eu faria, né, para ganhar 10k em um mês ali como profissional de marketing digital? Provavelmente o que eu faria, eu provavelmente ofereceria serviço de edição de vídeo. Bem simples, porque vídeo é uma coisa concreta. Então você não precisa explicar, tipo, copy e tal, vou fazer só copy, e daí você precisa criar um puta portfólio de copy, precisa de tempo pra copy ser validada, tráfego meio que é a mesma coisa também. Cara, vídeo é muito simples, vídeo você consegue criar um portfólio inteiro, tipo, num dia. Você pode editar vídeos que, dane-se, você edita, você não precisa de resultado pra ter, não precisa de tempo, né? O tempo pra você ter um feedback se aquilo é bom ou não, é na hora, você cria o vídeo e já teria ali resultados concretos, poderia criar um portfólio mínimo ali, literalmente numa tarde. Aprende a editar no YouTube alguns vídeos. Daí, é o que eu falo dentro do curso que a gente tem, que é negócio final de semana, né? É um serviço altamente específico. Então, por exemplo, você fala, cara, não é nem editar vídeo. Eu vou editar vídeo, por exemplo, só de... Olha essa, eu vou editar super conteúdo. Vou editar quem faz super conteúdo. Então, você vai lá, edita uns 3 vídeos para mostrar que você sabe editar. Você vai atrás, por exemplo, de pessoas que estão na nossa comunidade de super conteúdo. Começa a mandar para todas elas, né? Ah, e aí? Eu edito vídeos, quero editar super conteúdo, estou aprendendo, sou bom, não sei o quê, eu faço isso primeiro para um professor especial. Bum! Pega o portfólio já dessas pessoas e vai para as próximas pessoas. Cara, com isso você faz 10 mil muito rápido.
Bem, bem, bem legal. O viagem.
E daí eu vi que tem alguém perguntou. Ah, e se você já. Ele perguntou, se você já foi especialista? Pô, se você já fosse especialista, teoricamente isso é bem fácil, né? Você já tem uma especialidade que vale algum dinheiro, né? Você é especialista é porque você tem o método, você dá algum resultado para uma pessoa, né? Se você não faz ainda 10K com essa especialidade, você provavelmente só precisa de mais clientes, né? E para ter mais clientes não é muito difícil, você só precisa pensar onde estão meus clientes, entrar em contato com eles, qual que é a minha oferta, né? E se você tentar bastante, é que nem então, a gente estava falando lá no Mastermind, não lembro quem falou isso, foi o Igor que falou isso, até falou, cara, encha o pipeline, né? Encha o pipeline. Então, se você uma coisa que você é especialista, né, e você precisa ganhar 10K, você não está ganhando 10K ainda, cara, enche seu pipeline, fala com mais pessoas, né, faz essa oferta para mais pessoas. Cara, não é difícil você fazer 10K no mês com uma especialidade.
Legal. E eu tenho uma ideia também, que se você é especialista, cara, muito provavelmente na sua agenda de contato você tem possíveis para o seu serviço. Então, às vezes, às vezes, na sua agenda de telefone ali, você consegue vender os primeiros serviços.
Exato. E até, estava entrevistando agora um garoto para quem a gente abriu umas vagas, e ele foi até aluno do final de semana, e eu achei legal, porque eu nem sabia, mas falou, cara, literalmente eu peguei um dos serviços lá do negócio final de semana, que é criar um cartão digital, que é a coisa mais simples do mundo. Você, tipo, aprende a fazer em uma hora. Ele cobra R$120, ele mandou ali pros contatos dele no WhatsApp e ele fez R$500 numa tarde. Tipo, literalmente. Foda. Ele não é designer, nada. Ele só pegou ali o que é cartão digital, ofereceu para quem ele já conhecia, direto, fácil de entender, e as pessoas compraram. E ele fez R$500 dele numa tarde. Daí era só ele replicar isso que ele ganhava ali, por exemplo, 10 mil, se ele quisesse. Então, cara, é um negócio absurdo. Foda. Cara, tem uma Ana que perguntou já várias vezes aqui. Só um segundo. Tem uma Ana que perguntou várias vezes aqui. Ah, tem que abrir o custo investimento para falar em eficácia, Max. Tudo bem. Tem gente que... não, enfim. Mas normalmente, quem lança super conteúdo, eu falo para ficar numa métrica ali de pelo menos uns 50% de custo de investimento. No máximo, não gosto de passar disso. Né, em anúncio. Mas normalmente a média que a gente trabalhou ficava entre 25% e 45% do faturamento em anúncio. Então, ou seja, se você faturou 100K no mês, você investir, né, de 25 a 45K ali para fazer esses 100K. Para a gente, o ROI é até melhor e é mais do que isso. Né, a gente está escalando. Normalmente, quando você mais escalar, mais o seu ROI vai diminuir, né? Por isso que quando você vê também gente falando, ah, tô com um ROAS de 12 aqui, fala, meu irmão, você é um babaca. O que que ROAS de 12, cara? Escala mais esse negócio, né? Uhum. Porque o que importa não é o ROAS, o que importa é quando você tem de lucro no final. Né? Uhum. Mas, dá pra escalar normalmente até 2, assim, tranquilo. E a gente tem ROAS normalmente bem melhor. Normalmente a gente trabalha com ROAS de 3, escalando, realmente, já escalando, já tendo uma escala boa.
Foda,
mas foda. É só porque eu vi que ela perguntou várias vezes, daí eu achei legal já responder isso.
Tá. Vamos lá, beleza. Você já deu a primeira dica aí dos 10K. Beleza, faturamos os primeiros 10K aí na internet, através da prestação de um serviço, enfim, de venda de um produto. E para a gente escalar isso, e vamos chegar no segundo checkpoint lá, vamos chamar assim, chegar no 100K, o que você faria, o que você indicaria? Ou vamos no mesmo exemplo, como escalar esse serviço, enfim, vai lá.
Legal. Aqui a gente está falando de 100K de faturamento, né? Não estou falando de 100K limpo no seu bolso, né? Só para a gente deixar claro. Sim. Aqui também.
Sim. Sim.
É, 100k de faturamento, você poderia... O que a gente usou mesmo, né, que foi, a gente fez isso super conteúdo, lançando um produto no mercado provado, né? Então, a primeira coisa que a gente foi fazer quando a gente fez esse exercício ali, que a gente lançou, a primeira coisa que foi falar, tá, eu não quero descobrir um mercado bom. Não, eu quero entrar no mercado que eu já sei que é bom. Quero entrar no mercado que eu já sei que tem gente vendendo bastante. Eu não quero ser o descobridor aqui. Eu quero entrar no mercado que existe. Então, a gente entrou na Hotmart, bem simples, a gente entrou na Hotmart e viu alguns produtos mais vendidos. A gente pegou as categorias ali que mais vendiam, e uma delas ali eram receitas, né, para você vender. Então, receitas de doces, receitas de bolos, etc. A gente falou, oh, esse mercado é legal, a gente põe um produto nesse mercado. Mas você pode fazer a mesma coisa, né? Você está criando um produto, você é um coprodutor e tal, você pode ver os mercados bons. E tem vários mercados bons, né? Concurso, investimentos, marketing digital, línguas, saúde, relacionamento. Tem vários mercados bons, né? Mercados provados. Daí a melhor coisa quando você quer realmente ter um produto que possa escalar é ter um produto diferenciado dentro de um mercado provado. Né? Essa é uma estratégia para você fazer ali 100k de faturamento. Outra estratégia, por exemplo, digamos que você começou com um serviço, né, com um serviço de edição de vídeos. Se você ficar, por exemplo, a melhor, se você for o melhor dentro de um nicho específico, de um jeito específico, vou dar um exemplo bobo. Já deve ter visto gente vender, né, Reels Pro, como você fazer Reels impactantes, etc. Pensa, é um cara que ficou especialista só em uma modalidade, em um canal. É um canal dentro de um canal, né? É um canal seria Instagram, um canal dentro de um canal, né? Uma modalidade dentro de um canal que foi o Reels. O cara ficou muito bom nisso, né? Ele fez muito isso para muitos clientes muito rápido, ficou melhor do que várias outras pessoas, tem o conhecimento, o método depois já replicado, bum, criou um curso e eu tenho certeza que esse cara já deve estar fazendo aí, de repente, sem caixa de faturamento. Mas o cara ficou muito bom ali numa coisa e depois escalou essa coisa com um curso, né? Então, um jeito é um curso. Outro jeito, óbvio, é com... seria você escalar o próprio serviço que você presta. Né, cobrar muito mais caro pelo serviço, ou ter muito mais clientes, ou fazer uma mescla dos dois. Né. A gente tem também, a gente conhece amigos que conseguiram fazer isso muito bem, né, aplicar um jeito de transformar um serviço meio que numa consultoria e deixar essa consultoria bem premium e escalar bastante com isso também. Então, esses são os dois melhores jeitos que eu vejo.
Legal, legal. Bem, então, você podemos falar que as duas formas que você vê é tanto vender o seu produto, o seu conhecimento ali, seu serviço em escala, para sair dos 10 para os 100, ou agregar muito valor ali para cobrar muito mais caro pelo seu serviço. Podemos resumir dessas duas formas?
Sim, sim.
Legal. Legal. Vamos seguir nessa linha de ideias aqui, porque eu acho que está gerando um valor bem legal para a galera. Uma coisa que é bem comum dentro do marketing digital, até o mercado de tecnologia e tudo, é o cara falar, pô, eu sou doido para empreender, sou doido para montar alguma coisa na internet e tal. Mas, pô, bicho, já tem tudo, está tudo muito saturado, não tem ideia de negócio, tudo que eu penso já tem gente fazendo. Enfim, primeiro, essa ideia de estar saturado é uma ideia completamente errada, que depende que você dê seu ponto de vista em relação a isso. E o segundo é, se fosse você hoje, começando do zero aí, qual que é uma ideia que você faria que ninguém, que você acha que é boa, mas você não tem tempo hoje, você já sabe, olha, eu faria isso com certeza, isso daria certo, não faço porque hoje eu já tenho minhas outras empresas e não faz sentido eu parar.
Cara, primeiro essa a ideia do mercado saturado. Cara, se pensar, o mercado não tá nada saturado ainda. É muito não profissional, né? Acho que até o... Eu acho que é Icaro de Carvalho que fala isso bastante, né? E eu concordo totalmente, assim, é tão... Tá longe de ser profissional ainda, cara. É tão simples você fazer um pouquinho a mais do que a média faz, né, e ter resultados melhores. É tão fácil você fazer um pouquinho a mais. Então, de saturado não tem nada. É só você pensar, todo mundo tem problemas. Até, tipo, o cara mais rico do mundo tem problemas. Todo mundo tem problemas, né? E sempre que você tem uma maneira de resolver um problema, você pode ganhar dinheiro com isso. Mas você pensar, por exemplo, um cara muito, muito rico. Ele tem problemas de, tá, onde eu vou investir meu dinheiro? Ah, como eu vou fazer ninguém roubar meu dinheiro? Ah, ou ele tem problemas no relacionamento dele. Então, tipo, todo mundo tem problemas. E até quando você resolve um problema, você, na verdade, só criou outro problema que precisa ser resolvido também. Então, oportunidades são infinitas. Existem oportunidades infinitas. E outra coisa, aquele negócio, sabe qual é o jeito mais fácil de você conseguir clientes, conseguir vender, conseguir qualquer coisa? É você ser o melhor. Então, cara... Experimenta isso. Seja muito bom em tráfego. Seja muito bom em copy. Seja muito bom em vídeo. Seja muito bom em design. Seja muito bom em qualquer coisa. Seja muito bom em gerir pessoas. Seja muito bom em delegar. Seja muito bom em qualquer coisa. Se você for muito bom numa coisa, sempre vai ter mercado para você. Né? Sempre vai ter. Porque até se, digamos que até que seja de algum jeito a sua habilidade em questão virar obsoleta, mas se você teve que ficar muito bom em alguma coisa, você também teve que ficar muito bom em aprender. E se você é muito bom em aprender, você consegue, de repente, usar esses mesmos modelos mentais, essa mesma estrutura de aprendizado em outra coisa. Até porque você tem a confiança. Você fala, ah, eu já fui muito bom nisso, eu consigo também ser muito bom em outra coisa. E você tem, e sempre vai ter coisas que você vai conseguir aplicar de uma coisa para outra também. É, então tem essa. E agora, aquele negócio, depois a sua outra pergunta foi, ah, se tivesse... É, se estivesse começando, eu falei já que seria, eu faria vídeo. Agora, ideias de negócio, de repente, que eu não tenho tempo para tocar, essa não é uma ideia, essa é uma ideia mais divertida mesmo do que qualquer outra coisa, e não seria alguém que estivesse começando que vai tocar essa ideia. Mas uma ideia que eu acho divertida é criar uma Olimpíadas de jogos alternativos. Olha, tipo, imagina. E a Olimpíada são jogos que já existem há muito tempo. É difícil você colocar um esporte novo na Olimpíada. Só se você é o apoio sede, que de repente você consegue colocar um esporte novo ali e tal. Mas imagina se tivesse uma Olimpíada que, sei lá, tem uns esportes tipo beach tênis, fute-mesa, sei lá, fala um esporte aí doido.
Porra.
Peteca, sei
lá. Eu não vou saber te falar o que, que é olímpico e o que, que não é muito minha praia, não vou saber te
mas
falar,
assim, só. Esportes alternativos, eu acho que seria uma ideia interessante, mas é óbvio que não é alguém que vai conhecendo que vai criar essa ideia, mas assim, é só uma ideia que eu acho engraçado. Você tem alguma ideia que você pensa assim, eu não tenho tempo, mas essa ideia aqui é muito legal, se a gente pudesse tocar, seria legal.
Eu vou te falar a verdade, eu tenho uma visão mais voltada para o seu primeiro comentário, de que o mundo não está, ele não carece de ideias muito inovadoras, e isso é um mito muito grande. O cara acha que ele precisa de pensar ideias, e enfim, e não acho que é por aí. A verdade é que você tem que identificar nichos que você goste e fazer isso que você falou, fazer um serviço melhor do que é feito. Você vai hoje em qualquer pessoa, e vai numa pessoa que, sei lá, passou recentemente por uma reforma em casa. Eu tenho certeza que ele teve problema com metade dos fornecedores. Então, assim, o nível de serviço ele é muito ruim em tudo. Então, assim, se você realmente quer fazer e está disposto a fazer, é só você identificar um nicho que é bom, que é lucrativo, que tem margem, isso é muito importante, né? Não adianta você também querer fazer algo ali que não te permite cobrar e ter margem de lucro para sustentar uma operação, e falar, olha, vou entrar nesse mercado aqui e vou fazer um serviço bem feito. É questão de tempo para você ter carteira de clientes, ter até fila de clientes te esperando, porque... eu vejo que a galera às vezes fica muito nessa questão da ideia, sabe? Porque eu vou achar a ideia, que a ideia vai ser 100% do meu negócio. Eu já tive uma vez, o pessoal me procurou como uma ideia de negócio, né? Na época dos aplicativos, né? A pessoa achava que o único jeito de construir um negócio grande era ter um aplicativo. Os caras já tinham nome registrado em EPI, queriam que eu assinasse um NDA para poder conversar, para eles mostrarem a ideia. Eu falei, galera, velho, vocês estão viajando na maionese, isso não é assim que funciona.
Tô perdido,
não, porque só o nome já... Eu falei, cara, o nome é o de menos, velho, a Amazon chama Amazon, mano. O que a Amazon chamava? Nosso maior e-commerce do Brasil chama Magazine Luiza, tipo, e é o maior e-commerce, então não é o nome. E às vezes o cara gastou 6 meses nessa confusão toda de cadastrar em NPI, isso não significa totalmente nada. Então eu sou sempre da versão, bota o pé no chão, faz um trabalho bem feito e para de viajar um pouco e vai, bota o bloco na rua, que é isso que vai fazer a diferença no seu negócio, na sua vida. Eu sou bem dessa filosofia.
E é uma heurística boa também, se quer ter ideia de negócio, assim, o que, que você já compra hoje? Né? E como você poderia criar alguma coisa melhor? Bem simples, né? Tipo, ver o que, que você já compra. Quem você falou, você deu exemplo lá, você reformou a casa e, porra, você já comprou todas essas coisas e você viu que, putz, esses fornecedores foram muito ruins. Muito ruins porque, a entrega foi ruim, eles não falam. Eles falavam que ia ser um orçamento e depois era outro. Enfim, você pega o que você já compra hoje e pensa como você poderia fazer melhor. Até, por exemplo, até lembrei de uma promessa de uma. Tem uma empresa nos Estados Unidos que eles ficaram gigantes, eles fazem banheiro para idosos, banheiros customizados para idosos, bem específico. E a promessa deles era exatamente essa, era tipo, você vai pagar exatamente o que a gente está falando aqui no orçamento, nenhum centavo a mais, não tem cobranças depois, né? Então, isso é uma baita promessa que já quebrou uma puta objeção que com certeza eles perceberam que todo mundo tem. É, mas veio disso, veio do cara, por exemplo, se perguntar provavelmente, ah, como que eu posso deixar esse serviço melhor? O que eu não gosto de serviço, como posso deixar ele melhor? Ele criou uma empresa gigante assim.
Legal, legal. Ó, vamos responder essa pergunta aqui do Alan, que ele tá perguntando qual que é o preço mínimo para um super conteúdo. Eu acho que dá para falar até um pouquinho mais sobre precificação, né? Porque não existe preço mínimo, existe a escala de valores que você está oferecendo. Quer falar um pouco mais sobre isso?
Então, o preço mínimo, eu penso assim que você tem que ter um preço mínimo, de repente, não no primeiro produto, mas no seu funil, você tem que ter um ticket médio, né, um average order value, né, eu vi, um ticket médio que seja suficiente para você conseguir escalar o seu produto. Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava conversando, acho que foi ontem, não sei, estou perdido já, mas com um amigo que ele estava fazendo um produto de assinatura e estava vendendo ali R$50 por mês. E eu falei para ele, assim você nunca vai conseguir escalar. Se sua compra for R$50, você nunca vai conseguir escalar. Porque sua aquisição vai dar mais que R$50 e você não vai ter negócio. Você precisa ter um jeito de conseguir cobrar um anual, pelo menos. Né? Você precisa ter R$500 de uma vez, no mínimo ali R$200 de uma vez no seu ticket médio, senão você nunca vai conseguir escalar. E é mais ou menos isso que eu penso. Assim, se você tiver um ticket médio menos de R$200, vai ser muito difícil você escalar no Facebook, no Instagram, YouTube, qualquer plataforma dessa. Então eu penso nisso como ticket médio mínimo.
Legal. Bom, uma boa visão, né? As pessoas às vezes não entendem isso, né? A precificação pode, inclusive, delimitar o tamanho do seu projeto dentro do digital, né? O teto máximo que você vai conseguir chegar com ele. Né?
Exato, exato.
Bem legal, bem legal. Então, já estamos caminhando mais pro final aqui. A gente separou o finalzinho aqui, o Max que deu a ideia de a gente ir fazendo perguntas mais aleatórias aqui no final. Enfim, você quer começar? Vamos fazer essa dinâmica aí, como que a gente vai conduzir?
Vamos, e vamos fazer para a galera também participar. Quem tiver uma pergunta aleatória, já manda aí.
Perguntas aleatórias.
A primeira pergunta aleatória que eu vou fazer para você. Se você não pudesse, na sua carreira, você não pode mexer mais com marketing. Você tem que. Não, você pode, tipo, óbvio que você não pode mais ter agência de lançamento, você não pode mais fazer lançamentos. Você pode usar marketing no seu negócio que tiver, mas você não pode mais mexer com marketing diretamente. Com o que, que você trabalharia?
Cara, um mercado que eu acho que tem uma escala bem, bem interessante aí, que eu trabalharia com ele, é de fato o mercado de serviço. Eu acho que quando você vai em serviço, aí seria, desde do exemplo que eu dei para vocês de obra até, enfim, qualquer tipo de serviço. Eu acho que o contexto do que você faz e não entrega, você tende, não quer dizer que é garantido, você tende a ter uma margem boa. Você não tem um produto ali, um despacho, uma operação ali, quer dizer, uma escada, uma esteira de processo ali que vão comer a sua margem. Eu tendo a me interessar mais por isso. E, assim, nível de serviço no Brasil é o que eu falo para vocês, cara. Se você fez uma obra recentemente, ou se você conhece alguém que fez, pergunta. O cara teve um problema com metade do serviço dele. Eu acho que qualquer pessoa que se você fizer uma reflexão nos últimos 3 meses, o serviço que você usou, você teve um problema com no mínimo uns 30%, 40% deles. Então, eu iria para alguma coisa nesse sentido e usaria aquela dica sua do início de ir posicionando meu produto, meu serviço ali como um serviço premium para trabalhar no high ticket, ter uma margem super confortável para trabalhar. Eu iria mais ou menos para esse lado.
Cara, que legal, porque eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar, cara, concordo, acho serviço muito bom, porque serviço é uma coisa perene também, né? Tipo, vai ter para sempre, sei lá, serviço de casa, instalar um ar-condicionado, elétrica, todas essas coisas são coisas perenes. Eu gostei muito que você falar que eu já ia falar exatamente isso. Eu falava, concordo, mas tem que ser para pessoa. Eu focaria já em pessoas ricas.
Sim.
Tipo, eu pensei a mesma coisa. Porque, cara, querendo ou não, é muito melhor vender pra quem tem dinheiro. Porque é um cara que vai pagar mais, vai fazer menos perguntas, vai encher menos o saco, vai te dar boas indicações, você pode, né, cobrar muito mais ali pelo status e tal, do que também por de repente, coisas intrínsecas mesmo. Então, eu gostei muito, porque eu penso exatamente assim. Mas você tem algum serviço específico que você fala, que você já pensou, falando, esse serviço aqui é interessante, eu acho que daria muito resultado, daria muito dinheiro, seria legal ter, eu gosto disso, alguma coisa assim?
Algum serviço de home mesmo ali, de você fazer, por exemplo, uma coisa que eu acho que vai ter um puta mercado aqui pra frente, é a instalação de automação dentro de casa, algumas coisas nesse sentido aí, que caem, inclusive, dentro do público que tem um poder aquisitivo melhor. É um tipo de serviço que muita gente vai ter, é uma coisa que tende a ser agora, porque além de você ter as casas novas que precisam, que vão atrás desse tipo de automação, hoje já é mais comum você ver uma casa ou outra com a Alexa ali, daqui a pouco o cara quer uma cortina que fecha sozinho, um ar-condicionado que liga ali quando você está a 2 quilômetros da sua casa, enfim. E você vai ter a galera das casas antigas que vão precisar de converter isso, que aí é onde que eu acho que estão, inclusive, os grandes tickets para esse tipo de serviço. É um tipo de serviço que eu olharia, assim, que eu acho que vai ter bastante mercado ali para a pessoa trabalhar. E você, o que você
muito boa.
Acharia de um serviço?
Cara, muito boa a sua. A sua é campeã mesmo. Eu acho que quem está ouvindo isso e tem algum recurso aí para investir, criar uma empresa dessas, cara, não tem como dar errado, eu acho. Tipo, é muito boa a ideia. Vai ficar gigante isso mesmo.
É um mercado gigante.
De serviço, assim, não consigo pensar nada em específico agora, porque eu só consigo pensar isso, que com certeza seria alguma coisa para caras com mais dinheiro. Daí eu faria uma pesquisa mesmo. Eu entraria e começaria a ver o que essas pessoas que têm mais dinheiro mesmo se preocupam, o que elas compram bastante, como eu posso ter alguma coisa nisso. Por exemplo, um exemplo bobo, mas água. A água que você bebe hoje, provavelmente, não é a melhor água possível. Tipo, teoricamente, se é a melhor água possível, você tem que ter um baita filtro de água. Só que ninguém sabe disso. E você precisa de uma puta copy para convencer isso. Daí, óbvio, eu usaria meu conhecimento de copy para vender esses filtros que precisam também de manutenção e são filtros caros. Para vender água, por exemplo, água pra gente com dinheiro. E dá para ter um negócio grande, eu acho, fazendo isso. Eu tô falando isso porque eu lembrei que a gente já fez até essa pesquisa. Era um negócio legal. A gente só não fez porque a gente tinha outras prioridades. Mas, assim, é um negócio legal. É água, filtros de água caros.
Legal. Pedro mandou uma pergunta aqui. Quais seriam os passos se do dia para a noite você acordasse com 21 anos, com menos de R$1.000 na conta, mas com conhecimento de hoje? Cara, não é puxando sardinha pro lado do Marcos aqui não, mas eu, com o conhecimento que eu tenho hoje, com R$1.000, eu compraria o método super conteúdo, colocaria o super conteúdo no ar e instalaria meu capital, porque conhecimento a gente já tem, seria só externalizar isso. Para mim, a resposta seria isso.
Se eu tenho conhecimento que eu já tenho hoje, mas provavelmente o que eu faria, eu me capitalizaria um pouco mais antes, para ter até mais leverage com quem eu for negociar. Eu ia fazer provavelmente uma coprodução, né? Eu teria o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu não teria as credenciais. Então não adiantaria, por exemplo, eu criar um método super conteúdo de novo, porque eu não teria as credenciais para fazer as pessoas comprarem o método super conteúdo. Eu não teria meus cases. Apesar do teu conhecimento, eu não teria meus cases, não teria as credenciais. Então primeiro eu me capitalizaria, vendendo um serviço de vídeo, faria ali 30 mil no mês, ali para ter já um dinheirinho que eu possa investir em tráfego. Trabalharia pra cacete, né? Pra fazer 30 mil no mês. E com esse dinheiro, eu já teria dinheiro pra tráfego, eu iria atrás de uma coprodução, que nem eu fui quando eu lancei o super conteúdo. Veria o mercado bom pra fazer, mercado provado, criaria ali todo o método do super conteúdo, né? Lançaria um super conteúdo e faria isso. E daí conseguiria escalar bem rápido, porque eu teria já o conhecimento que eu tenho hoje.
Legal, foda. Respondendo mais uma aqui, ó, o Alan Patrick, você acha que encaixa com o super conteúdo, né? Expert com pouca audiência barra autoridade, já que o super conteúdo trabalha um pouco a jornada da consciência. Eu acho que ele está falando você teria pouco tempo para qualificar o cara. Acho que ele quis dizer isso. Eu acho que o superconteúdo, na verdade, ele é muito indicado para esse caso, correto?
É, exatamente. Ele é totalmente indicado para isso. Ele foi criado por conta disso. Né? Que nem eu falei, quando a gente lançou lá, a Júlia, né, ela não tinha muita audiência, não tinha muito conteúdo, não tinha nada, cara. E justamente a gente criou o método, a gente teve que usar o método para isso, porque não tinha outro jeito. Então ele é totalmente indicado para quem tem isso. Quem tem esses desafios.
É, a Ana perguntou aqui, trabalha exatamente com o mercado de luxo residencial. Tô achando bem engraçado vocês acharem uma boa. Socorro. Bom, eu não tô entendendo se ela tá passando dificuldade no mercado, mas não que o mercado de luxo, ele é bom? É, assim como o mercado de comida saudável é, assim como o mercado pet é, assim como o próprio mercado de vendas online, né, de marketing digital, ele é muito bom. Todos os mercados são bons. É, o que faz a coisa dar certo ou errado, em 90% dos casos, é o empreendedor que está por trás. Eu conheço várias pessoas ali que, por exemplo, você deu o exemplo da água. Eu conheço várias pessoas que já montaram distribuidores de água e falam que é um péssimo negócio. E eu tenho um cara próximo da minha família aqui que ficou assim, multimilionário vendendo água e gás. Então, assim, do mesmo jeito que você tem cara que... É, gostou. Do mesmo jeito que você tem...
Exatamente, cara você vai pegar... Desculpa, é que é isso, você vai pegar cara que tem agente de lançamento e fala, não, agente de lançamento é uma bosta, especialistas são todos cuzão, não sei o que, não dá dinheiro, isso aqui, não sei o que. E a gente fala, cara, é irado, do cacete. A gente tá mandando bem pra caralho. Então, mas é isso, exatamente. Os mercados são bons, mas quem vai fazer o mercado ser melhor ou não, né, é o que você vai fazer no mercado.
Exatamente, exatamente. E essa questão de qual mercado, essa é uma pergunta também que a gente recebe no direct sempre, bicho. Qual que é o nicho, você acha que é um nicho bom e tal? É o mesmo cara que pergunta, o mesmo tipo, né, de pessoa que pergunta qual que é a ideia. Resumindo, véio, o cara tá querendo um negócio fácil, um negócio tipo assim, ah, me dá uma dica pra eu ganhar um dinheirinho fácil. E isso não existe, velho. O mercado pode ser bom, a ideia pode ser boa, mas se você não sentar bunda na cadeira e executar e botar pra rodar mesmo e fazer a coisa virar, não existe nada mágico ou fórmula que vai resolver seus problemas. Concorda?
Concordo. Concordo total. Legal. Total.
Ó, o Henrique perguntou aqui, né? Pergunta aleatória. Qual headline vocês usariam para um método que ensina a eliminar insônia com a hipnoterapia? Essa não é nem um pouco aleatória, né? Essa é bem...
Exato. Tô perguntando aqui, aleatório. Não sei. Talvez algum negócio que tenha... Ele nem trabalha com isso, mas ele pensou assim do nada.
Mas legal. Você quer dar ele uma ideia de headline aí?
Não, posso dar uma ideia, assim. Cara, provavelmente bons templates de headline, né? Sei lá, você tá falando que tá, ensina a eliminar insônia com hipnoterapia. Né? Então, por exemplo, uma headline, sei lá, né? Como entrar num sono profundo em 30 minutos ou menos com esse simples exercício de Eisenhower. Deixa eu explicar um pouco mais. Primeiro que eu falei, como entrar no sono profundo, então não é só entrar no sono profundo, uma promessa já um pouco mais específica. Daí eu coloquei 30 minutos ou menos, porque 30 minutos ou menos, eu não quero que também pareça não acreditável, né, não credível. Se eu falar em 7 minutos, em 5 minutos, não vai ficar credível. Então, colocar em 30 minutos ou menos, para já ficar mais credível, porque eu tenho certeza que todo mundo deve, nesse mercado, deve estar falando 5 minutos, não sei o quê, e o cara não vai acreditar nisso. Então, eu coloquei 30 minutos ou menos, né? Daí, eu coloquei com o efeito Eisenhower. Aí, eu inventei qualquer coisa agora, sei que Eisenhower foi um presidente dos Estados Unidos, né? Mas aí, é para ser só um mistério, né? Óbvio que, pela pesquisa do cara, ele consegue descobrir um mistério melhor do que esse, mas é só para ficar um mistério e para a pessoa falar que porra é essa de efeito Eisenhower. Mas é um template ali de headline que pode funcionar para qualquer coisa, né? Então, o que eu falei foi como entrar em sono profundo em 30 minutos ou menos com o efeito Eisenhower.
Legal.
O que vocês acharam? Tá boa, né? Para criar aqui na hora, sem fazer pesquisa nenhuma.
Foda. O cara ele ficou feliz com a pergunta aleatória dele que respondeu.
Adoro.
Vamos para a próxima aqui. O Cristiano está perguntando, em quanto tempo consigo implementar o método que é o super conteúdo, né, sem saber nada de copy?
Essa pergunta é meio que nem aquela pergunta. Em quanto tempo vou ter meus 100 mil que você prometeu ali no vídeo e tal? Tipo, mano. Não, eu tenho gente que perguntar. É resultado garantido?
Falei, brother, se fosse garantido e eu tivesse garantindo 100 mil reais pra você, eu ia cobrar 1.000 reais, velho. Porra, claro que não é garantido, velho. Você que vai fazer o resultado, não eu te ensino ali, mas é garantido. É, tipo, claro que não é garantido. Então essa pergunta não é uma pergunta tão boa, mas assim, tipo, quanto tempo você consegue implementar? Cara, você que vai dizer. Eu não sei quanto tempo você vai estudar por dia, eu não sei quanto que você realmente está faminto para isso, eu não sei de nada disso, você que sabe. Quando você consegue implementar, você que sabe, cara, eu não sei. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano. Cara, é o seu comprometimento que vai dizer. É melhor você começar um método por conta já sabendo um pouco de copy? Claro que é melhor. Mas é invalida? Não, claro que não é invalida. Você vai aprender tudo o que você precisa lá. Mas, né, é isso. A resposta é essa.
Legal, legal. O Gustavo perguntou aqui. É interessante a pergunta dele. É o mesmo super conteúdo tendo a vantagem de se esquivar das constantes dificuldades de rastreamento, você faz remarketing, certo? Você podia falar um pouco mais disso. Porque o super conteúdo é uma venda mais direta, né?
É, venda direta. O remarketing é muito simples. O remarketing, na verdade, os mesmos anúncios que estão para captação ficam rodando ali para remarketing também. Na verdade, não é nem remarketing. A gente só não exclui ninguém da audiência. Então, a pessoa fica recebendo ali de novo. E eu vejo que é importante que tem muita gente que fala isso. Fala, cara, foi só no quinto anúncio aqui que eu comprei que você tava aparecendo tanto e foi esse hook aqui, esse gancho que fez eu entrar. Então, é vários anúncios que estão aparecendo para as pessoas e daí tem remarketing diferente para quem inicia a compra.
Legal. O Henrique agradeceu aqui. Muito obrigado. Top demais. Agora já tem o meu mistério. Aqui, para quem viu a gente falando no início, pegou o início da live aqui, que a gente falou sobre um conhecido nosso que vendeu através do super conteúdo, ele já se manifestou aqui e já falou, é o Igor Gontijo, falou que fiz 100 mil com super conteúdo, vendendo sistema, vendendo programa, então o software, enfim, legal isso.
Boa.
Igor. Silvia perguntou aqui se dá para criar um mistério um concurso de idiomas. É claro que dá para criar um mistério com tudo, né?
Dá para criar um mistério com tudo, com certeza.
Legal. Teus remarketing são muito bons, você é fera. Os criativos do marketing são muito engraçados. Outro dia você estava fazendo um de mágico, né? Era uma mágica que você fazia com a garrafa de
Coca-Cola? Eu faço uma mágica lá. Esse cara, tá bombando já. Tem uns outros que a gente tá pra lançar ainda também, que a gente não lança tudo de uma vez, né? A gente grava tudo de uma vez, mas não lança tudo de uma vez. Essa é uma outra dica aí também. Né? O famoso batching, né? O Tim Ferriss falava já disso, né? Em vez de você fazer as coisas e passar, você aglomera tudo de uma vez, né? Daí a gente grava tudo de uma vez e vai lançando aos poucos.
Legal, legal. Então, já estamos caminhando para o final aqui, chegando no final dessa live, e lembrando que essa gravação de um podcast, esse podcast fica gravado, depois disponível em todas as plataformas de áudio, quem quiser pode pegar lá na minha bio, fica tudo disponível lá. E eu queria, antes de mais nada, te agradecer, Max, tirar aí uma hora no meio da sua tarde de uma quarta-feira para a gente bater esse papo aqui. É uma honra estar recebendo você aqui, estar trocando essa ideia com você e deixar esses minutinhos finais aí para você deixar suas dicas finais, seus comentários finais para a gente finalizar.
Fechou. Massa, pô. Obrigado aí pelo convite. E, cara, né, quem quiser me seguir ali, né, Max R. Peters, tem aqui, dá para clicar aqui facinho. E o que é interessante é que a gente agora a gente vai abrir uma mentoria, né, do super conteúdo. Então, para quem quer um acompanhamento mais de perto, a gente vai abrir uma mentoria. A gente já fez um piloto de mentoria, a gente pegou até 2 alunos, 3 alunos de cursos assim muito esquisitos. E de propósito, a gente escolheu uns negócios muito esquisitos pra tipo, meio que provar o ponto, né? É aquela demonstração dramática. A gente falou, cara, se funcionar com esses caras aqui, uma mentoria aqui, que a gente só tá mentorando, não tá, né, de fato, fazendo as coisas, se eles derem certo, cara, significa que qualquer pessoa vai dar certo. E eles tiveram um resultado já muito bom, né? Já mais do que se pagaram a mentoria já no primeiro mês. E então a gente validou esse projeto de mentoria e agora a gente vai abrir ele pra mais pessoas. Então tem um link ali na bio, acho que é o segundo ou terceiro link da bio, tem aí a aplicação para mentoria. E se você não quer entrar na mentoria, né, você tem menos recurso e tal, tem um curso também, vai estar ali no primeiro, segundo link da bio, você pode entrar já direto no método super conteúdo e ver, né? Você viu aqui que teve já algumas pessoas aqui na live que estão lá dentro, tem o Igor até que já teve bastante resultado, bem rápido, e eu acho que é isso, esses são meus jabás.
Show. Beleza. Max, brigadão, cara. Valeu demais aí mais uma vez. E tamo junto, cara. Precisando da gente, sabe que é só chamar. Brigadão e vamos nessa.
Brigadão, brigadão.
Valeu, valeu, galera. Valeu, pessoal. All Unity's dismissed.